Bem, muito bom dia. Muito bom dia. Queria, em nome da Primeira Comissão e enquanto relator desta petição, dar as boas-vindas à Sra. Presidente e aos colegas autarcas da direção desta NUT e da minha região, ou sub-região, já não sei bem, e agradecer a petição. Enquanto relator, portanto, e nos termos regimentais e constitucionais, estaríamos obrigados à audição do peticionário e, portanto, justificava-se antes da entrega do relatório da própria petição fazer uma audiência prévia, constitucionalmente prevista e pública na Assembleia da República acerca dos seus pressupostos, do seu sentido e dos seus objetivos, coisa que se justifica literalmente e justamente e, portanto, dando as boas-vindas a todos os seus presidentes e também ao senhor secretário da própria comunidade, queria dizer também que, de facto, enquanto relator, olho com bastante preocupação para os pressupostos que levaram a que mais de 5 mil cidadãos do Distrito de Santarém tenham anuído na assinatura desta petição, o que demonstra bem da sua abrangência e da sua justificação, e o facto de a comunidade intermunicipal do Médio Tejo ter a preocupação de não exigir mais do que aquilo que, no caso da comarca de Faro, foi feita, ou seja, desdobramento da comarca de Santarém para a criação de uma instância mais próxima das populações e, portanto, a preocupação política central sendo essa, não deixarei de fazer vincar isso no relatório, porque me parece a pedra de toque da justificação e da justeza da pretensão, porque não se percebe que num Estado de Direito haja regiões tratadas de uma maneira e de outra, quando ainda por cima, e eu já me dei ao trabalho de ver isso, a comarca de Santarém tem sensivelmente o mesmo trabalho processual, o mesmo número de processos do que Faro. E, portanto, não interessa aqui se tem mais, tem menos, mas tem muito, um número de processos muito próximo, portanto, quer dizer que se houve uma decisão em razão da matéria com pressuposto da distância na comarca de Faro, não se justifica que na comarca de Santarém, que temos 193 quilómetros de Benavente penso que ao lugar mais a norte, que é no Conselho de Mação, chamado Fontes, se não me engano. A Fontes é branca, então é Mação Cardigos, mas depois dentro de Cardigos há Vales Cardigos, exatamente. E, portanto, que é o local mais longínquo do Distrito de Santarém, 193 quilómetros, portanto, justificar-se-ia e justifica-se que o Governo venha a alterar, este Governo ou um outro, esta posição política. Portanto, dava a palavra à Sra. Presidente.
Bom, muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer a esta comissão por nos receber, aqui na pessoa do Sr. Deputado António Gameiro, relator para este processo. Aquilo que move os autarcas do Médio Tejo e que levou a um conjunto de iniciativas desde novembro de 2013, tomando posições públicas sempre sobre a então proposta de novo mapa judiciário, que passou inclusivamente pela apresentação de uma ação popular contra o Governo e também com uma informação e um pedido ao Sr. Provedor de Justiça para que pudéssemos ser atendidos, leva-nos, depois de esgotadas todas estas iniciativas sem consequência, a pedirmos aos nossos cidadãos para poderem subscrever esta petição. Foram mais de 5 mil as assinaturas recolhidas por munícipes, cidadãos dos concelhos que constituem esta comunidade intermunicipal, esta NUT3. Fomos também ouvidos mais recentemente e depois da entrega aqui na Assembleia desta petição, fomos recebidos pelo então Vice-Presidente da Assembleia, Dr. Ferro Rodrigues. Fomos também recebidos pelos grupos parlamentares Agora encontramos-nos aqui também para, mais uma vez, podermos dizer o que é que está na gênese deste nosso processo. Basicamente, aquilo que vimos reivindicando desde o primeiro momento é que haja justiça na aplicação deste mapa judiciário. Aquilo que nós sentimos a par daquilo que são o esvaziamento do círculo judicial de Abrantes, também aquilo que é o encerramento do Tribunal de Mação e de Ferreira do Zêzere, e entendemos nós e entendem os seus autarcas e os seus munícipes que seria de sobremaneira importante que estes dois tribunais agora encerrados pudessem funcionar como secção de proximidade. Estamos a falar de zonas, como o senhor relator há pouco mencionou, muito afastadas da sede do distrito que entretanto foi extinto, e que são populações muito envelhecidas e, portanto, com dificuldades acrescidas na deslocação. Também sendo certo que no distrito de Santarém não existe uma boa rede de transportes públicos que possa criar condições para que as pessoas se possam deslocar. E, portanto, aquilo que nós reivindicamos é que estes dois tribunais possam funcionar como a secção de proximidade. A par disso, e é aquilo que nós nos temos debatido como o maior entrave à aplicação deste mapa e ao afastamento que ele traz à vida dos cidadãos em matéria de justiça, é que a instância de civil e de criminal fica concentrada em Santarém. Contrariamente àquilo que acontece noutros distritos, por exemplo, no distrito de Faro, em que há o desdobramento com Portimão, que tem uma população menor, mas tem também um menor território, mas depois, também quando comparamos com Braga, que desdobra com Guimarães, pese embora a população seja superior, a área é substancialmente inferior. E, portanto, não há um tratamento igual, ou não nos sentimos que o Médio Tejo tenha sido tratado da mesma maneira. Sendo certo que o distrito de Santarém, a partir do momento em que foi dividido em duas sub-regiões, traz também para os nossos cidadãos injustiças acrescidas em várias áreas de tratamento, e esta claramente é uma delas. E, portanto, aquilo que nós reivindicamos é que haja a alteração do artigo 96 e que esse artigo 96 possa criar uma segunda instância de civil com sede no Médio Tejo e uma segunda instância de criminal também com sede no Médio Tejo. Também nesse mesmo artigo, no ponto 2, que o Tribunal extinto de Ferreira do Zêzere possa funcionar como secção de proximidade, tal qual o de Mação. Gostava ainda de ter referência de que muitos destes processos que agora estão concentrados nas instâncias centrais, estão impossibilitados de serem executados ou realizados por videoconferência, nomeadamente porque muitas vezes há provas que não é possível tratar-se dessa maneira. E também, sendo uma regra base da justiça, em que os julgamentos de crime devem ser de presença física, sob pena de haver quebra da imediação de julgamento, e, portanto, não faz sentido que este tipo de julgamento possa ser feito fora deste processo. Acresce também que há instâncias locais que estão subaproveitadas, e dou dois exemplos, a instância de Abrantes e de Ourém, com basicamente dois pisos, um piso em cada uma delas, completamente subaproveitado, e há um excesso de utilização das instâncias centrais. Gostava ainda de, nesta fase e nesta primeira intervenção, dizer que depois de praticamente 3 meses deste mapa estar a funcionar no território, no país, acrescem problemas que não posso deixar aqui de mencionar. Por exemplo, no Médio Tejo houve a concentração da secção de família e menores em Tomar. Neste momento, são mais de 6 mil processos que estão pendentes. E, como todos sabemos, é das matérias que, do ponto de vista social, têm maior impacto e que as resoluções têm que ser mais imediatas. E aquilo que sabemos também é que há uma grande dificuldade por parte dos cidadãos em se fazerem presentes nas diligências. Gostava ainda de dizer que, a par das famílias, e todos sabemos que quem normalmente recorre a este tipo de processo são famílias estruturadas, são famílias com problemas sociais gravíssimos e que, portanto, não têm condições para fazer deslocações, acresce também que os próprios mediadores, aqueles que são os juízes sociais, que o fazem de forma voluntária, as pensas próprias, se veem neste momento obrigados a fazer muitas deslocações, não só para participar nestas diligências, mas também até para prepararem os próprios processos. E tudo isto vai levar a que até esta participação cívica, que sempre entendemos dessa maneira, possa estar ameaçada sob pena destes juízes sociais não terem condições para poderem fazer estas deslocações. Gostava ainda de dizer que, contrariamente também àquilo que aconteceu no Médio Tejo, por exemplo, em Braga, há 4 secções de família e de menores a funcionar. E, portanto, parece-nos que há aqui, de facto, um tratamento completamente desigual relativamente ao Médio Tejo, quando comparado com outros distritos do nosso país. E aquilo que pedimos, efetivamente, é que possa haver, a esta altura, uma recomendação ao Governo para olhar para o Distrito de Santarém, para olhar em concreto para o Médio Tejo, para se fazer uma avaliação correta daquilo que são os dados objetivos que decorrem já da utilização deste novo mapa judiciário nesta região e que se possa tomar medidas concretas para minimizar o impacto negativo que isto tem na vida dos nossos cidadãos e até na competitividade da nossa região. À porta de Lisboa, faz pouco sentido que estejamos a ser tratados desta forma tão desigual, tão dispar, e a perdermos competitividade por isso também. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu não sei depois se quiser dar a palavra a mais algum colega. Eu queria também fazer uma pergunta para que fique registado, para além desta visão geral da situação após o início da Lei 49/2014, que veio, de certa forma, alterar o mapa judiciário e as competências, relativamente à situação de menores, 6 mil processos, mas se há alguma ideia por parte da direção, neste caso do Conselho da Comunidade, sobre a situação do acumulado de processos na comarca, na instância principal em Santarém e no resto do distrito. Se isso existisse ou se houver condições para poder carregar a informação dessa para o relatório, seria muito importante para demonstrar que após o início da reforma ela não funciona aqui tão bem como noutros sítios, porque a Sra. Ministra esteve aqui nesta cadeira a semana passada a dizer que estava a funcionar bem e eu não tenho uma razão para desacreditar que esteja a funcionar bem de acordo com a reforma, mas depois há sempre pontualmente coisas que correm menos bem e era ver se no nosso distrito as coisas estão iguais, piores ou melhores, porque isso também é importante para poder justificar, digamos assim, do ponto de vista do relatório, uma recomendação mais veemente relativamente à situação existente.
Muito obrigada. De facto, nós não temos essa informação presente, não nos foi facultada ainda, mas hoje mesmo nós vamos diligenciar no sentido de obtermos essa informação e de fazermos chegar ao Sr. Relator para poder enriquecer, de facto, este relatório. Muito obrigada. Eu penso que o Sr. Presidente da Câmara de Mação e de Alcanena gostariam também de deixar o registro da posição aqui em relação a este assunto e, portanto, se me permite, passei-lhe a palavra a ambos. Obrigada.
Muito bom dia aos presentes. Agradecer, naturalmente, ao Sr. Relator a atenção e o cuidado que está a demonstrar para com a com esta petição e dizer, basicamente, reiterar tudo aquilo que a senhora Presidente da Comunidade Municipal já disse e que vem muito bem consubstanciado na nossa petição as razões que levaram a que a comunidade tomasse as posições públicas que veio a tomar e que os municípios e os munícipes destes concelhos tenham, de facto, percebido o que está aqui em causa. Para além do tratamento discriminatório que pensamos que está a existir e que foram muito bem explicados pela Presidente Maria do Céu, há, de facto, especificidades próprias deste distrito e desta sub-região que não foram tidas em conta. E, portanto, pensamos que, no caso concreto do Concelho de Mação, há aqui questões particulares que deveriam ter sido atendidas, aliás, a exemplo de Ferreira do Zezo. Por alguma razão são os concelhos que têm das taxas de envelhecimento mais elevadas, são dois dos concelhos que ficam mais afastados da sede da comarca e, portanto, há aqui dificuldades acrescidas para as populações. E sabendo nós, ou sabendo eu, enfim, que a secção de proximidade não é seguramente a solução ideal, digamos que era um mal menor para que a justiça não abandonasse aqueles territórios e que as pessoas não sentissem, uma vez mais, que está a haver uma desistência do território. E sem pôr em causa, e sem ser aqui, digamos, o fórum adequado para a discussão da reforma e dos seus méritos, pensamos que a reforma não estaria em causa se fossem atendidas as propostas que a comunidade aqui faz, com a alteração deste artigo, nada seria colocado em causa, os mesmos objetivos seriam atingidos com menor penalização por parte das populações. E as reformas provavelmente têm de ser feitas, mas se forem apreendidas e compreendidas pelas populações, seguramente que se farão o melhor caminho e atingirão mais facilmente os seus objetivos. E, portanto, dito isto, uma vez mais subscrever na íntegra aquilo que a senhora Presidente referiu e penso que o Parlamento e o Governo seguramente serão sensíveis aos argumentos que são aqui aduzidos, porque, de facto, são argumentos que fazem todo o sentido a bem das populações e, como disse há pouco, sem pôr em causa nada daquilo que foi legitimamente decidido por parte do Governo.
Boa tarde também a todos. Quero cumprimentar a Comissão de Justiça na pessoa do Sr. Deputado Relator, Dr. António Gameiro. Na realidade, a Presidente da Comunidade Intermunicipal já apresentou de forma bastante completa e objetiva a razão de ser das nossas pretensões ao longo de todo este processo que temos vindo a desenvolver no sentido de contribuir para a melhoria do funcionamento da justiça no nosso território Médio Tejo. Sendo o Concelho de Alcanena a única secção de proximidade que ficou a existir no âmbito do Médio Tejo, é no sentido de dar esse contributo, de poder dar também um testemunho e reforçar a nossa posição de contribuir para a melhoria do funcionamento da justiça nesta região. Quero reforçar bem esta nossa posição. Para além do desdobramento que foi proposto e que permitirá uma maior celeridade na avaliação e na concretização dos processos, sem dúvida, reconhecemos que a especialização que está subjacente a todo este processo é importante e isso tem sido reconhecido até ao nível da área de família e menores, nomeadamente com as comissões de proteção de crianças e jovens. É uma especialização que permite respostas rápidas, sem dúvida, mas não podemos afastar, e é isso que está em causa, afastar a justiça das pessoas, porque a realidade territorial em termos de área, em termos de distâncias, em termos de não acessibilidade por não disponibilização de transportes, nomeadamente públicos, tudo isso efetivamente afasta. Por isso, também, para além do desdobramento que foi proposto e que é proposto por nós, reforçar a recomendação de em todos os concelhos ficar pelo menos uma secção de proximidade. E é isso que está a ser pedido também para Mação e Ferreira do Zezer. Também, como proposta de recomendação, pedir ao Ministério da Justiça que valorize o papel das secções de proximidade, nomeadamente até do reforço na divulgação dos serviços que efetivamente são prestados, porque passa para, ou pode ter passado para a comunidade, que o encerramento dos tribunais levou a um encerramento de serviços, e o que é certo é que, eu já tive a oportunidade de constatar presencialmente na secção de proximidade de Alcanena, há um movimento bastante significativo, nomeadamente ao nível de todas as áreas processuais, colaboração até com outros tribunais no registro e na digitalização de processos, pensamos que esta divulgação deve ser reforçada. Se o Ministério da Justiça assim o entender, em articulação com os respectivos municípios, que também nesta área estão disponíveis para isso. Entendemos é que não podemos tomar de forma isolada uma posição de estar a divulgar serviços que são realmente da competência da Administração Central e, neste caso, do Ministério da Justiça. Dar também um contributo, porque é importante que seja atualizado o Decreto-Lei 156 de 78. Só o facto de ser de 78 já nos parece ser merecedor de atualização. O que é um facto é que os juízes sociais, e o Decreto-Lei 156 de 78 enquadra realmente a nomeação e o trabalho dos juízes sociais, estava com uma orientação de âmbito concelhio. Ora, a nova estrutura judiciária exige uma atualização desta legislação, porque, sendo indicados pela Comarca de Santarém, são juízes sociais do Conselho de Santarém e não estarão tão conhecedores e tão sensíveis para matérias, nomeadamente em Mação ou em Ferreira do Zêcer. É um decreto-lei que carece de atualização, por isso também uma proposta de recomendação que sugeríamos. Muito obrigada.
Temos mais a acrescentar em relação àquilo que foi pedido no âmbito deste processo? Queremos reiterar o nosso agradecimento por sermos aqui recebidos nesta primeira comissão e esperar que desta iniciativa possa surgir efetivamente uma recomendação ao Governo e que este processo possa ser reavaliado e que possamos fazer justiça também relativamente a este novo mapa judiciário e fazer aquilo que é um dos pilares do Estado de Direito, que é tornar próximo e acessível a justiça a todos os cidadãos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também aos Srs. Presidentes de Alcanena e de Mação e ao Sr. Secretário Executivo da Municipal do Meritejo a vossa presença e a vossa disponibilidade. Também registar com agrado a disponibilidade e a vontade de participação dos municípios na construção de soluções que aproxima estes serviços públicos delas mesmas e, portanto, de certa forma, poder prestar um melhor serviço às populações através muitas vezes da divulgação dos serviços, mas e sobretudo da fixação desses serviços mais próximos do ponto de vista territorial, sobretudo num território que não tem rede de transportes públicos praticamente e, portanto, onde a concessionária dos serviços públicos tem um conjunto de linhas, são aquelas que do ponto de vista da exploração comercial têm alguma razoabilidade e todas as outras não existem e, portanto, não há nenhuma compensação. Ao contrário do que acontece em Lisboa, e mais uma vez as desigualdades em Lisboa e noutros sítios, em que os cidadãos pagam os mesmos impostos, uns têm direito a ter o metro subsidiado, a carris subsidiada, a transteste subsidiada, e depois outros que vivem no território pagam os mesmos impostos, mas não têm direito à utilização de nenhum tipo de transporte público. E, portanto, sublinhar essa participação. participação e essa vontade de ajuda dos municípios ao Governo e também essa recomendação da alteração do diploma que enquadra a atividade dos juízes sociais, porque de facto não faz nenhum sentido que os processos que são até muitas vezes instruídos com a ajuda de serviços municipais da área social, como nós sabemos, nomeadamente as comissões de proteção de menores, etc., e depois, mais tarde, ao longo do processo, os juízes sociais de municípios tão longínquos como de Mação a Santarém, devem ser uns 90 quilómetros para aí, se não próximo de 100, vão tomar conta de uma realidade, de um processo que não tem o mínimo de enquadramento nem local, nem social. E, portanto, de facto, vamos trabalhar para que isso fique tão bem claro no relato desta petição. E quanto ao mais, dizer que o relator, e penso que a Comissão, estará empenhada na discussão em plenário pelas diversas forças políticas das suas posições, e o relator apresentará também, em nome do partido que representa, digamos assim, os argumentos a favor da razão que me parece que a petição tem. Porque às vezes aparecem aqui petições que não têm nenhuma razão. Mas aqui há uma razão, um fundamento, e há até um fator de injustiça relativa face a Faro, que foi o primeiro exemplo que eu dei, mas também o Sr. Presidente sublinhou muito bem com Braga, que apesar de ter mais população, tem muito menos território, e portanto é muito mais próximo de todos aqueles conselhos, e portanto nós precisamos muito de que o Governo olhe para esta situação. Sem mais, agradecia. Obrigada. E muito boa tarde.
Obrigada.